Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, boa quinta-feira para você, chegando à edição de hoje, 4 de agosto de 2022, do Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Bom apetite para você. Chegando mais uma edição no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, Supermoda, Calçadão João Jamado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você, ouvinte da Gabi, muito bem informado nessa tarde de quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Uma ótima tarde para você, Marcos Bezerra.
Ótima tarde, Suzy Luz, para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora e sua participação. Muito importante sempre, né? Pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. E também o Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial.
Isso mesmo, esse é o Jornal do Meio-Dia. Vamos conferir as manchetes dos principais jornais que circulam em todo o país hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Começamos pelo Jornal à Tarde. Foragido da justiça por estupro é preso em Itabuna através de reconhecimento facial.
Correio da Bahia, TRE multa instituto em R$ 52 mil por irregularidade em pesquisa na Bahia.
O Jornal Tribuna da Bahia. Bahia implanta comissão especial para a implantação da economia de hidrogênio verde.
Jornal Globo. Câmara aprova projeto que acaba com saída temporária de presos.
Essas são algumas manchetes e continua o Jornal Extra. Líder religioso é investigado por importunação sexual fiel a fiel e criança.
O Estado de São Paulo, Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades conhecido como Novo Cangaço.
O Jornal Popular traz como manchete, com o livro de Hitler em mãos, homem é detido por ofensas racistas e homofóbicas.
Diário Catarinense, lancha e buscas de helicóptero. Briga de casal em Santa Catarina termina em fuga cinematográfica.
Jornal Valor Econômico, Banco Central anuncia 12ª alta seguida nos juros para 13,75% ao ano. E renda fixa desponta entre as aplicações.
Jornal A Crítica. Amazonas apresenta aumento de 95% de casos de síndrome respiratória aguda grave.
Jornal do Comércio. Mulher morre afogada ao tentar passar de carro por túnel alagado em Recife.
E Jornal Zero Hora. Réus da Boate Kiss deixam a prisão após Tribunal de Justiça anular julgamento. Ministério Público vai recorrer.
Essas são algumas manchetes dos jornais que circulam em todo o país hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto... Quinta-feira, perdão, dia 4 de agosto de 2022. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bom apetite para você, obrigada pelo carinho, pela audiência, por acompanhar aí essa edição do Jornal do Meio-Dia. Você também que está nos acompanhando, nos assistindo através do facebook.com/radiogabrielafm, pode deixar seu comentário, é muito bem-vindo. Daqui a pouquinho o Marcos Bezerra passa por aí e divulga aqui para a gente, tá? Você já pode mandar sua mensagem de texto ou de áudio no 98829-1029 e participar, reivindicar os seus direitos no Jornal do Meio-Dia. Repetindo, nosso WhatsApp 98829-1029 e você de toda a região pode participar. Bom, no noticiário regional, o Marcos traz essa informação para a gente, porque uma porta de um ônibus da Viação São Miguel despencou durante um trajeto e colocou passageiros em risco.
De acordo com informações do site Fábio Roberto Notícias, a porta traseira de um ônibus da empresa São Miguel caiu durante o trajeto no início da tarde de ontem. Um cidadão flagrou o momento do incidente. Segundo o passageiro que enviou o registro para o site, o fato ocorreu no bairro São Miguel, zona norte da cidade, em horário de pico, obrigando os passageiros a precisar fazer manobras para conseguir sair de dentro do ônibus. Essa denúncia foi feita aí no site do Fábio Roberto.
Pois é, e várias redes, vários perfis lá no Instagram divulgaram um vídeo também. Eu queria saber se os ônibus que trafegam aqui em Ilhéus, se eles passam por algum tipo de fiscalização, né? Porque em outras cidades, Marcos, a gente percebe que as coisas muito menores, né? Que o estado precário de uma porta gera multa para as empresas e até a retenção dos veículos. É como se aqui houvesse uma conivência aí com esse tipo de coisa, não é possível. E olha, um ônibus sujo, um ônibus velho, enferrujado, com defeito no elevador de acesso aos cadeirantes, e a gente não ouve falar de nenhuma retaliação a essas empresas. O cidadão, ele paga uma passagem extremamente cara, né, para nossa realidade, e aí não tem acesso a um transporte público de qualidade. Eu acho que já está mais do que na hora de mostrar para essas empresas que essas irregularidades, elas não podem continuar acontecendo, né, gente? A gente faz aqui a nossa parte, a gente divulga, a gente cobra, mas se medidas duras não impactarem aí o bolso desses empresários, se medidas duras não forem tomadas, nada vai mudar. Então tá aí a porta de um ônibus da Aviação São Miguel despencando durante o trajeto, colocando a vida dos passageiros em risco, isso aqui em Ilhéus, o transporte público precário desse jeito. Meio-dia e 12, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Vamos para Itabuna, a Prefeitura de Itabuna entregando 430 alvarás para os mototaxistas regulamentados. A Prefeitura de Itabuna realizou ontem uma solenidade para a entrega de 430 alvarás de licenciamento para os mototaxistas regulamentados que atuam na cidade. Coordenado pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, o CETRAN, esse evento aconteceu no auditório do SESC Senat, contou com a presença do secretário Thales Silva e do diretor de transporte Wellington Santana Souza e da secretária de governo, a Fernanda Lugero. O titular do CETRAN explicou que o objetivo não é apenas fiscalizar, mas também capacitar e entender, por meio do diálogo, as necessidades da categoria para que eles possam adequar por meio de uma gestão participativa. O secretário Thales Silva, ele informa que a partir dessa semana vão ser intensificadas as fiscalizações em toda a cidade de Itabuna. O presidente da cooperativa de mototaxistas de Itabuna, o Sanderson Girardi, ele destaca a necessidade de regulamentar as atividades de um profissional. E quais são esses pré-requisitos? Documento da moto e CNH atualizados. Já a renovação de alvará proporciona uma maior segurança aos usuários, porque eles vão ter uma convicção de que o veículo passou por uma avaliação geral e que os profissionais eles usam a capacitação, né? A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Itabuna, quem passou essa informação, então a Prefeitura de Itabuna entregando 430 alvarás para os mototaxistas regulamentados aí na cidade de Itabuna, Marcos.
Meio-dia e 14 agora, olha, a Associação dos Enfermeiros Efetivos de Ilhéus divulga nota de repúdio. A Associação dos Enfermeiros Efetivos do município de Ilhéus tomou a iniciativa de fazer e buscar aprovação do plano de carreira, cargos e remuneração de forma a garantir a reparação da defasagem salarial sofrida ao longo dos anos. De acordo com a categoria, eles já estão cansados de esperar que o Sindicato dos Servidores Municipais de Ilhéus cumpra efetivamente o seu papel de representante dos trabalhadores. A nota salienta que esses enfermeiros efetivos estão expostos a más condições de trabalho, permanecendo em unidades insalubres, sem ventilação, com paredes recobertas de fungos, expostos a diversos agentes contaminantes, a exemplo do vírus da Covid-19. Além disso, eles precisam trabalhar muitas vezes em locais sem segurança e sem estrutura física decente para atender às necessidades fisiológicas diante de sua jornada de trabalho. De acordo com eles, ainda os enfermeiros são os únicos profissionais da saúde de nível superior que permanecem em seus postos de trabalho por todo o turno. Alguns desses profissionais sequer recebem o adicional de insalubridade conforme previsto em lei. E os que recebem não é incidido sobre o salário base, como previsto em acordo sindical publicado no Diário Oficial de 27 de setembro do ano passado. Na nota, eles questionam qual o papel do sindicato nesse processo, porque mesmo constando no acordo sindical, nenhum movimento por parte da instituição foi percebido no sentido de fazer cumprir esse direito aos servidores. ficam aí as perguntas aí da categoria.
Pois é, Marcos, e essa nota, ela é realmente um pedido de socorro, né, por parte da Associação dos Enfermeiros Efetivos de Ilhéus, né, gente? Eles têm um sindicato que supostamente representa eles, só que parece que esse sindicato não está cumprindo as suas prerrogativas. Se a Associação dos Enfermeiros Efetivos de Ilhéus estão tendo aí que, por conta própria, elaborar o plano de carreira, cargos e remuneração, então eles estão sendo representados aí por quem? Fica aí essa pergunta. Ah, e tem outra pergunta também. Por que que o sindicato não está fazendo aquilo que foi atribuído a ele? Esses trabalhadores, eles precisam de uma resposta, gente. É um sindicato atuante ou é um sindicato aí omisso? Cadê a função do sindicato de representação sendo exercida? Cadê a função do sindicato aí em negociar? Bom, a gente sabe que o sindicato, ele pode ser responsabilizado por omissão também, né? É bom, então, procurar o Ministério Público do Trabalho para ver o que pode ser feito, porque quando você não se sente representado aí pelo sindicato da sua categoria, você precisa manifestar. E o Ministério Público está aí para isso. Com relação já às condições de trabalho, gente, isso é um absurdo. A gente não pode tolerar isso, não. Porque se o enfermeiro ele não tiver condições dignas de trabalho, como é que ele vai render? Como é que ele vai conseguir entregar o seu melhor para a população? Não tem como. É uma sala sem ventilação, como diz a nota, paredes com fungos, não tem nenhum banheiro decente para essas pessoas terem acesso. A saúde de Ilhéus era para ser modelo e a gente fica triste com isso. A gente tem um prefeito que é médico, a gente tem um prefeito que conhece aí a realidade dessas pessoas e aí ele sabe o impacto disso na vida e no trabalho delas. Por que que tanta dificuldade para que direitos básicos sejam validados? A gente se sensibiliza, tá, com esse sofrimento dos enfermeiros efetivos de Ilhéus. A gente se coloca mais uma vez à disposição para poder divulgar as suas ações, para poder cobrar ao sindicato para que ele cumpra o seu papel e para que o prefeito faça o seu trabalho. Porque a pessoa estuda, a pessoa se capacita, e aí, como recompensa, recebe esse tipo de tratamento. A gente leu a nota da íntegra e é, de fato, um absurdo, Marcos. Os enfermeiros efetivos de Ilhéus, eles precisam, gente, ser respeitados. Eles precisam ser reconhecidos. O que eles estão pedindo são aí direitos básicos. É inadmissível que seja preciso implorar por algo que é garantido por lei. Algo garantido pela lei. Então, a Associação dos Enfermeiros Efetivos de Ilhéus, eles divulgaram essa nota de repúdio, a gente teve acesso a toda a nota, e é de fato algo chocante, né, Marcos?
É verdade, sim. Fazer cumprir o piso salarial que já foi aprovado no Congresso e já foi sancionado pelo presidente, né?
Pois é, agora 12:19, vamos convocar o Coutinho Neto para notícias do Departamento de Polícia. Coutinho, uma ótima tarde para você. O Coutinho que está numa correria danada, vai fazer a inauguração do seu novo escritório lá no Gabriela Center. E a partir de amanhã o Coutinho conta mais detalhes para a gente fazer esse merchan, né, Coutinho? Um abraço para você e muito sucesso. Boa quinta-feira.
Muito boa tarde também para você, Suzy Luz. Uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, excelente quinta-feira e um ótimo trabalho para você também, Marcão.
Para você também, Coutinho, muito obrigado.
Para você que está acompanhando, hein? Aqui o seu Jornal do Meio-Dia, uma ótima quinta-feira e seja muito bem-vindo, porque a partir de agora você está a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM com muitas notícias do setor policial. E vamos então começar girando aqui na cidade de Ilhéus. A Polícia Civil realizou na tarde de ontem, quarta-feira, uma nova perícia no local do acidente que vitimou a jovem adventista Ranitla Bonella, de 23 anos de idade. Fato este ocorrido no último dia 11 de junho na rodovia BA-001, ali no bairro Jardim Atlântico, na zona sul da cidade de Ilhéus. Os exames periciais foram realizados no dia do acidente no corpo da vítima e em tudo que foi encontrado próximo ao local, objetivando determinar a causa do acidente. Novos trabalhos periciais foram feitos ontem, quarta-feira, com a ajuda da polícia técnica no próprio local. Peritos utilizaram um veículo modelo Honda Civic, do mesmo utilizado na época pelo atropelador, o empresário Tarcísio, para traçar uma pontuação de distâncias percorridas com o objetivo de determinar a velocidade do veículo que vitimou fatalmente a vítima. entre peritos e policiais, cerca de 15 profissionais participaram desta análise. A perícia começou ontem à tarde, quarta-feira, por volta das 2 horas e durou cerca de 4 horas. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias através desta nova perícia realizada ontem aqui na cidade de Ilhéus. Violência, muita violência na cidade de Ilhéus, hein? Na tarde de ontem, quarta-feira, o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado por meio da SICOM, do SICOM, situado em Itabuna, para remoção de um corpo na rodovia Ilhéus-Uruçuca, a rodovia do chocolate. O corpo foi encontrado pelo próprio pai, sendo que a vítima foi identificada como João Vitor Salles Costa, de 22 anos de idade. Segundo informações, homens não identificados invadiram a residência, atearam fogo, mataram João Vitor e em seguida jogaram o corpo na represa de um pesque-pague próximo a uma fábrica no distrito industrial do Iguape. Populares ajudaram a equipe do Departamento de Polícia Técnica na remoção do corpo até o Rabecão. O cadáver estava em estado de decomposição por conta do tempo em que estava desaparecido e que, segundo a própria família, ele estava desaparecido desde o último domingo, dia 31. Olha, o crime com requintes de perversidade, crueldade, será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que é liderado pelo delegado Helder Carvalhal, aqui na cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi agora vai dar um pulinho na vizinha cidade de Itabuna. Olha, hein? Lá em Itabuna teve o quarto foragido da justiça capturado com o suporte do reconhecimento facial, instrumento importante da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. O fato foi o seguinte: no dia de ontem, quarta-feira, um criminoso procurado pela prática de estupro de vulnerável, ele foi preso após alerta da ferramenta. O foragido, que possuía mandado de prisão preventiva expedido pela vara de jurisdição plena de Itacaré, teve 90% de similaridade apontada pela tecnologia que emitia um chamado para o Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, da cidade de Itabuna. Uma equipe do 15º Batalhão da Polícia Militar foi até o local onde realizou a checagem da documentação. Na sequência, ele foi apresentado na 6ª Corpim, onde teve o mandado validado. Com essa captura, a ferramenta chega à marca de 338 foragidos localizados e presos em toda a Grande Bahia. Olha, também no município de Itabuna, hein? A violência contra a mulher segue em alta lá em Itabuna e ontem na madrugada, por volta das 5 horas da manhã, aconteceu mais uma tentativa de feminicídio. Uma mulher, identificada como Mari Lúcia, 44 anos de idade, foi vítima de vários golpes de facão que atingiram os braços, costas e pernas. O atentado ocorreu no pau caído. O marido, também criminoso, ele foi preso ainda em flagrante pela Polícia Militar. Ele também foi para o hospital de base, pois estava totalmente fora de si, transtornado com o diabo no corpo. Em 2022, Itabuna contabiliza 19 homicídios, 22 bandidos mortos em confronto com as forças de segurança, totalizando 41 mortes violentas no querido vizinho, no vizinho município de Itabuna. Olha, Suzy, olha, Marcos Bezerra, sua viatura virtual da Gabi vai dar aquela tradicional paradinha para reabastecer de notícias de polícia e logo mais estaremos viajando através de toda a nossa grande e querida Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas informações. Daqui a pouquinho ele volta com mais notícias do Departamento de Polícia aqui no Jornal do Meio Dia. Marcos, a Cauana está aqui me lembrando, a Cauana com sua eficiência, que hoje tem promoção, gente.
Isso.
É, a Zoom Casa Decor está liberando um papel de parede. Como é
rolo
que as pessoas...
de papel de parede.
É, rolo de papel de parede. Isso. Papel de parede é ótimo. Como é que faz para concorrer, Marcos? Conta aí para os nossos
ouvintes. É só mandar nome completo para o nosso WhatsApp, 988-291029, manda o telefone e aí fica torcendo, que a gente sorteia logo mais, Suzy.
Pois é, papel de parede da Zoom Casa Decor é o presente de hoje aqui do Jornal do Meio Dia para você participar. 988291029, deixa nome completo, número de telefone, valida aí o seu cadastro. O resultado vem no finalzinho do Jornal do Meio Dia. Bom, o mutirão social está abrindo as comemorações do aniversário da Igreja Batista Lindinópolis, aqui em Ilhéus. A Igreja Batista Lindinópolis, localizada no bairro da Conquista, está realizando um mutirão social com o tema Compaixão e Graça para a comunidade local. Começou hoje às 9 da manhã e vai até o dia 6 de agosto. A programação, bem bacana, conta com serviços gratuitos, incluem aí atendimento médico nas diversas especialidades, clínica geral, cardiologista, ginecologista, exames oftalmológicos, vacinas, odontologia, pediatria, teste de glicemia, marcação de mamografia, eletrocardiograma, vacinação antirrábica, palestras, serviço social com atendimento para o CAD único, cartão do idoso, BPC, CRAM e PET. Então, a Igreja Batista Lindinópolis, localizada lá no bairro da Conquista, realizando esse mutirão social com o tema Compaixão e Graça, né, em comemoração ao seu aniversário. Começou hoje às 9 da manhã e vai até o dia 6 de agosto. É uma atitude bacana aí da igreja, né, da Igreja Batista Lindinópolis. Parabéns aí por essa ação bem bacana que favorece a população de Ilhéus. Meio-dia 27, tem mais notícias pra gente no Notícias Regionais, Marcos?
Tem sim. Olha, Ilhéus tem gado solto em rodovia marcada por tragédia. De acordo com informações do blog Pimenta, ao menos 5 bois ou vacas estavam soltos em 2 canteiros da BA-001 na zona sul de Ilhéus, na última terça-feira. Como, de acordo com os moradores daquela região, isso costuma acontecer com frequência. A gente acha importante trazer essa informação para que providências sejam tomadas antes que o pior aconteça. Em uma das fotografias publicadas pelo blog, os animais de grande porte aparecem bem próximo de onde aconteceu o acidente que vitimou a cirurgiã dentista, a Ranitla Bonella, no dia 11 de junho de 2022. Então, você proprietário que é dono desses animais, por favor, hein? Criada da forma adequada, num cercado, cria se tem condições, né? Não pode criar assim em rodovia,
sim,
de grande movimento.
Colocando a vida de muita gente em perigo, uhum, né? E é importante a gente também ressaltar que, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ao você se deparar com um animal, principalmente se for um animal de grande porte durante a sua viagem, é recomendado você diminuir a velocidade do veículo, evitar o uso de buzinas e de faróis altos também. Uma vez que essas medidas, elas podem assustar o animal, podem provocar aí reações de ataque e gerar acidentes. Então é bom ficar sempre alerta. Meio-dia e 28, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem a sua participação no 988291029.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição dessa quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, onde Coutinho Neto, Marcos Bezerra e eu, Suzy Luz, temos a missão de deixar você muito bem informado por aqui. Lembrando, o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda, calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Super Moda, crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Já estamos de volta e vamos liberar a participação do ouvinte, Marcos.
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Lembrando que você pode participar da nossa promoção valendo um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Eu acho que foi eu que puxei aqui. Toda hora eu puxo a câmera do Marcos. Você que está acompanhando aí na nossa live, é o meu pezinho abençoado que puxa. Tá boa a posição agora, Marcos? Pronto, Marcos, toda hora eu puxo sem querer a câmera que dá acesso ao Marcos Bezerra, para vocês verem a beleza do Marcos, eu tô boicotando a sua beleza, Marcos. Então, tá valendo um rolo de papel de paredes da Zoom Casa Decor, você pode participar, envia sua mensagem aí pro nosso WhatsApp com seu nome completo e o seu número de telefone. Você que já ganhou, infelizmente, não pode ganhar de novo, tá? Deixa a vez para quem nunca faturou aqui os presentes do Jornal do Meio Dia. Aí se você nunca ganhou, cruza os dedinhos, manda pra gente seu nome completo e número de telefone. O resultado vem no finalzinho aí do Jornal do Meio Dia. Tem mensagens pra gente, Marcos?
Tem sim, na nossa fanpage. Mandar um abraço pra quem tá acompanhando, a Edilza Santos, que tá lá no Alto da Soledade em Ilhéus. Tem o Antônio também, o João Esteves. Ótima tarde pra vocês. E no nosso WhatsApp... Olha, boa tarde, amigos do Jornal do Meio Dia, não quero me identificar, solicito às autoridades de trânsito em Ilhéus uma atenção especial, né, em frente ao aeroporto. Sabemos que existe uma reforma em andamento, mas também é necessário que os agentes se façam presentes por lá. Ninguém respeita, né, porta de garagem, não existe acesso para portadores de deficiência física, motoristas de aplicativos resolvem fazer praça em frente ao aeroporto e nada é feito. Obrigado a todos aí, então. Esse morador de lá, que não quer se identificar, reclamando da questão do trânsito lá em frente ao aeroporto.
Pois é, essa é uma reclamação antiga aqui no jornalismo da Gabriela FM, então a gente chama atenção aí no Departamento de Trânsito de Ilhéus, para que possa olhar com mais carinho ali essa situação ali nas proximidades do aeroporto de Ilhéus. Tem mais mensagens, Marcos?
Alô, Sutran, dá uma passadinha por lá para dar uma organizada, viu? Boa tarde, Suzy, Marcos, um abraço do grupo... Para o grupo Lagoa Encantada, Luciana, Nice, Dinha e Lani, que estão acompanhando o jornal.
Obrigada, meninas. Aí de Lagoa Encantada, um abraço para vocês. Aproveitar que estou passando aí em Lagoa Encantada. Deixo um abraço para a Vana, do restaurante da Vana. O Dilson Buru, lá de Lagoa Encantada. Também a Índia e a Cigana. Um beijo para vocês, viu? Obrigada pela sintonia de todos. Saudades de ir para Lagoa Encantada. Geralmente eu vou no verão, nesse período de verão, né? Mas eu deixo um abraço bem especial para todos aí. De Lagoa Encantada, Marcos. Tem mais mensagens?
Você vai por terra ou por água?
Nossa, eu vou no sofrimento mesmo, meu filho. No sofrimento, viu? Só Deus sabe. Para conhecer a realidade do povo lá de Lagoa Encantada.
Suzy, boa tarde. Olha, aqui é Tony do Licor, da Fazenda Porto Novo.
Um abraço, Tony.
Queria reclamar porque todo dia tento mandar mensagem de texto, manda mensagem de áudio e não vai ao ar. Então,
você
está
mandando
aí.
Mensagem grandona, né? Não
é? Ele tá chateado, que ele disse.
Digita, Tony do Licor, digita. Então tenta reduzir um pouquinho, tá? Ou quando você for mandar um áudio pra gente, pra que a gente possa divulgar aí o seu áudio. Manda o áudio até 30 segundos, tá? Um abraço pra você, Tony do Licor, da Fazenda Porto Novo. Abraço pra Tuca, pra Val, aí na Fazenda Porto Novo também, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Marcos, olha, vai ter uma palestra bem bacana, promovida pela Rádio Gabriela FM e o Sebrae, gente, é a palestra Empreendedorismo para Elas. Então vocês, mulheres, podem participar dessa palestra de empreendedorismo. É um workshop do Sebrae e da Rádio Gabriela FM. São 30 vagas apenas e você faz a sua inscrição de forma gratuita. Esse workshop vai acontecer na quarta-feira, dia 10 de agosto, às 18h30 da tarde, tá? Às 18h30. É destinado às mulheres que estão empreendendo ou para as mulheres que queiram empreender. São inscrições gratuitas, são poucas vagas, como eu falei, são apenas 30 vagas. E esse encontro foi pensado e planejado para as dificuldades que nós mulheres enfrentamos, seja para começar ou para manter uma atividade empreendedora. Essa ideia partiu da Evani. É a Eva que apresenta no Conexão o programa Terça da Eva. Então a Eva surgiu então com essa proposta. Então na quarta-feira vai rolar esse workshop da Sebrae e da Gabriela FM, Empreendedorismo para Ela, vai para Elas, né? Vai ter a participação da Claudiana Figueiredo, que é gerente regional do Sebrae Ilhéus, da Ana Paula Lima Aquino, que é design de interiores e também ela é uma membro diretora da Sincomércio, né? E coordenadora da Câmara da Mulher Empresarial de Ilhéus, que é vinculada ao Sincomércio. E a Eva, que é advogada, especialista em direito criminal, pós-graduanda em Direito da Mulher e servidora pública e também coach e mestranda. Então, dia 10 de agosto, às 18h30, no auditório do Sebrae, no edifício Premier Center, vai acontecer o Empreendedorismo para Elas. São 30 vagas e as inscrições, gente, são feitas no www.simpla.com.br/palestra-empreendedorismo-para-elas. Se você se interessou ou se interessar e quer participar desse workshop, pode mandar uma mensagem aí pro nosso WhatsApp que a gente te encaminha o link, tá? Kawana, eu tô mandando aí pro WhatsApp da rádio. Aí se alguém entrar em contato pelo WhatsApp da Gabi, aí você pode encaminhar para que a pessoa possa fazer a inscrição. Tá aí o link, tá, Kawana? Um abraço aí para a Evani e para todas as mulheres que querem participar desse evento promovido pela Rádio Gabriela FM e pelo Sebrae. Deixa eu mandar um abraço para o seu Zé e para a dona Dora, o pessoal do Sítio São Paulo acompanhando a gente. Dona Maria de Lourdes também, um abraço para vocês. Obrigada pelo carinho, tá? Pela audiência. Lula aqui do Alto da Bela Vista, aqui no Banco da Vitória. Um beijo grande para você, Lula. Beijo também para o Lula lá do Vilela e para a Suelen do Teotônio Vilela também. Tem mais mensagens, Marcos?
Já, a gente dá uma selecionada aqui e fala mais mensagens no Aço.
Então traz mais notícias pra gente. Agora 12:42.
Pois é, olha a notícia estadual, notícia boa para você, que é estudante principalmente. Olha, a Secretaria da Administração do Estado, Saeb, publicou ontem o segundo edital do Partiu Estágio em 2022, com oferta de 5.971 vagas para estudantes universitários baianos, oriundos de 122 graduações diferentes. As oportunidades são para 55 órgãos aí, públicos distribuídos em 63 municípios, incluindo Salvador. As inscrições foram iniciadas hoje às 8 da manhã e seguem abertas até o dia 2 de setembro pelo endereço www.programaestagio.saeb.ba.gov.br. Podem participar estudantes universitários regularmente matriculados em cursos de bacharelado e licenciatura presenciais ou na modalidade EAD, ofertados por instituições privadas e públicas, estaduais ou federais, com sede e ou polo de ensino na Bahia. Do total de vagas ofertadas, 1.227 são para licenciatura em educação física, 746 para bacharelado em administração e 505 para licenciatura em letras. O contrato do Partiu Estágio tem duração máxima de um ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto para estudantes com deficiência. A carga horária é composta de 4 horas diárias de atividades supervisionadas, chegando a 20 horas semanais. Além da Bolsa Estágios Universitários, terão direito ao auxílio transporte e 30 dias de recesso remunerado proporcionais. Informações do site Correio 24 Horas, Suzy.
12:44, hoje tá valendo aqui como presente para você um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Para participar, manda o seu nome completo e número de telefone para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Vamos convocar o Coutinho para a segunda participação dele com as notícias do Departamento de Polícia, Marcos?
Já.
Enquanto você ajusta aí a participação do Coutinho Neto, deixa eu trazer mais informações. Bom, feira, dois secretários municipais são afastados por desvio de mais de 200 mil reais. Isso aconteceu em Feira de Santana. A Polícia Federal cumpriu hoje dois mandados de afastamento de função pública dos secretários municipais de saúde, Marcelo Brito, e de governo, Denilson de Brito, de Feira de Santana. Eles são acusados de praticarem irregularidades na contratação de empresa de propriedade do atual secretário de Saúde de Feira de Santana para realizar uma consultoria em unidade de pronto atendimento do município por valores superfaturados. O desvio de recursos, segundo a Polícia Federal, é de mais de 200 mil reais. As investigações fazem parte da Operação No Service, que cumpre ainda outros 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira, Salvador e São Paulo. Todos os mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. Os investigados irão responder pelos crimes de peculato e de superfaturamento de licitação mediante a inexecução completa do contrato. A contratação da empresa teria partido de ordem do atual secretário de governo do município, que em parceria com os diretores da organização social simularam uma contratação fictícia e desviaram recursos públicos superiores a 200 mil reais em favor do atual secretário de saúde, que após receber a quantia em sua conta bancária, aplicava boa parte em investimentos e outra parte repassava para pessoas físicas e jurídicas. Informações do site Correio 24 horas. 12:46, bom apetite para você. O Coutinho Neto pronto, já a postos para trazer mais informações do Departamento de Polícia. Com você, Coutinho.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia e aguardando a sua viatura virtual da Gabi. Opa, estamos de volta, hein? Reabastecido de notícias do setor policial. E agora você vai embarcar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo Sul Baiano, município Teixeira de Freitas. Olha o que aconteceu lá, hein? O Serviço de Investigação da Pasta de Homicídio da Polícia Civil de Teixeira, em desdobramento ao homicídio ocorrido na manhã de ontem, quarta-feira, após diversas informações e averiguações, foram a campo em busca dos acusados de espancar um andarilho apenas identificado como Edmilson. Ele foi espancado até a morte. Segundo informações preliminares, a vítima teria forçado entrada em uma residência na madrugada de ontem, quarta-feira, no momento em que a moradora teria acionado alguns amigos. Ela pediu socorro. O criminoso queria invadir sua residência. Os conhecidos, então, os vizinhos, se reuniram e agrediram Edmilson nos fundos de uma residência com uma enxada e com um pedaço de madeira, provocando fortes lesões no homem. Edmilson chegou a ser socorrido ao hospital municipal por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por parada cardiorrespiratória a caminho do hospital. Um dos autores do crime, ele foi identificado e preso. Trata-se de Saulo Almeida Santos, de 19 anos de idade, que após oitiva foi flagranteado pelo delegado Gilmar de Meireles. A vítima morreu por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem, quarta-feira, lá em Teixeira de Freitas, após ser linchado tentando invadir uma residência. Ainda, nossa viatura virtual da Gabi permanece no extremo sul da Bahia, onde a Polícia Civil de Caravelas e uma guarnição da Polícia Militar prenderam um homem com mandado de prisão em aberto no distrito de Barra de Caravelas. As equipes saíram na manhã de ontem, quarta-feira, madrugada, hein, por volta das 6 horas da manhã, sob o comando do delegado Marco Antônio e do subtenente Lopes, da Polícia Militar. Chegando ao endereço, os policiais encontraram um acusado. Ele é Felipe Nascimento de Souza, 29 anos de idade, também conhecido como Ló, e é acusado de um homicídio tentado contra a vítima, Daniel Marcelino Soares, de apenas 14 anos de idade, fato ocorrido agora no último dia 21 de julho, no bairro Palmeiras, em Caravelas, ocasião em que o autor efetuou 2 disparos de arma de fogo na vítima, atingindo-lhe o ombro e a face. Após investigações, a vara criminal de Caravelas expediu o mandado. Olha, notícia triste, notícia de luto. Um médico morreu após um grave acidente de trânsito na manhã de ontem, quarta-feira, na BR-101, na localidade conhecida como Capão, trecho que pertence ao município de Laje, no Vale do Jequiriçá. Dr. Leandro Silva Menezes trabalhava no centro cirúrgico do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus e ele morreu após o carro em que estava capotar por diversas vezes na rodovia. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas o médico já estava sem sinais vitais. Inclusive, o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do profissional, a qual também externamos, em nome da equipe da Gabriela FM, também um sentimento para o médico de Jequié, que faleceu de forma tão trágica ontem na BR-101. Olha, Suzy, Marcos e você do Jornal do Meio Dia, notícia de hoje, de última hora. Atenção, hein? Ação da Polícia Federal. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, quinta-feira, a Operação No Service, com o objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a irregularidades na contratação de empresa de propriedade do atual secretário de Saúde de Feira de Santana, Marcelo Brito, para realizar consultoria em unidades de pronto atendimento do município por valores superfaturados. A investigação detectou que a Prefeitura de Feira de Santana realizou licitação no ano de 2018 para a contratação de organização social para efetuar a gestão compartilhada da unidade de pronto atendimento do bairro Queimadinha, sendo celebrado o contrato em 2 de maio de 2018, com prazo de vigência a 16 de maio de 2018 a 15 de maio de 2019, pelo simples valor de R$ 11.909.000. podendo ainda ser renovado por mais 5 anos. A contratação da empresa teria partido de ordem do atual secretário de governo do município, que em parceria com os diretores da tal organização social simularam uma contratação ficta e desviaram recursos públicos superior a 200 milhões em favor do atual secretário de saúde, que após receber a quantia em sua conta bancária, aplicava boa parte do investimento e outra parte repassava para pessoas físicas e também jurídicas. Os investigados irão responder pelos crimes de peculato e de superfaturamento de licitação mediante a inexecução completa do contrato. A equipes cumprindo ainda mandados de busca na Secretaria de Saúde, na unidade do pronto atendimento no bairro Mangabeira e no Paço Municipal. O funcionamento da UPA não foi suspenso devido à operação. Olha a nossa grande Bahia, já que estamos ainda em Feira de Santana, vamos ficar por lá mesmo. Um homem identificado como Juarez Abreu de Aquino, 27 anos, ele foi encontrado sem vida em um matagal no Centro Industrial do Sumaré, no bairro do Tomo, em Feira de Santana, na manhã de ontem. Ele estava trajando bermuda verde e foi morto a tiros. A polícia militar esteve no local e realizou o levantamento cadavérico através do delegado Laurindo Teixeira e também de policiais civis. Até o momento, não há mais informações sobre a autoria e a motivação do crime. Este é o primeiro homicídio registrado no mês de agosto, lá em Feira de Santana. Muito bem, Suzy, muito bem, Marcos Bezerra. Sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha por aqui, viu? Mas você continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Suzy Luiz e Marcos Bezerra e sua viatura virtual da Gabi retornando na próxima segunda-feira. A todos, um grande abraço e até lá.
Ok, Coutinho, bom final de semana para você. Amanhã o Coutinho Neto pediu folga para o Renatinho Beisebol, a folga foi concedida. Um abraço para você, Coutinho, que você consiga solucionar aí todas essas suas pendências. Deixa eu mandar um abraço para o Carlos, o Gilson, Tommy, Pica-Pau, o Paulo e o Val. Eles estão lá na Fazenda Porto Novo, acompanhando aí o Jornal do Meio Dia. Mandei um abraço agora há pouco, os meninos ficaram com ciúmes, né? Querem um alô também, então um abraço para vocês, Carlos, Gilson, Tommy, o Pica-Pau e também o Paulo e o Val lá na Fazenda Porto Novo, aqui em Ilhéus, acompanhando a gente, toda essa população, toda essa turma aí da Fazenda Porto Novo que acompanha o Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Tem mais, Marcos?
Tem mais participações no nosso WhatsApp. Suzy, tem áudio de ouvinte. Vamos então a eles.
Vamos lá.
Boa tarde, Marco Bezerra. Boa tarde, Suzy Luiz. Aqui quem fala é Titi, o popular língua de Tamanduá do Banco da Vitória. Olha, ali no anexo daquela escola ali, junto do posto de gasolina aqui no Banco da Vitória, está ocorrendo perigo aos alunos, às crianças que ali trafegam, que atravessam a pista, porque não tem uma faixa de pedestre, não tem um pardal, não tem uma lombada, né? O poder público não se manifesta para poder resolver o problema, ou estão esperando acontecer o pior, e não é isso que a gente quer. Né? Assim também é lá em frente o Senai, não tem uma passarela para as crianças, não tem uma faixa de pedestre para o pessoal atravessar a pista, então é perigo constante nesses dois lugares. Então, por gentileza, coloque esse áudio aí para poder chamar a atenção das autoridades, que se diz autoridade, porque não resolve o problema do povo.
Ok, Titi, sua reclamação foi feita aqui no Jornal do Meio Dia. Deixa eu só fazer uma observação. Foi construída a faixa de pedestre, tá? Foi pintada ali a faixa de pedestres em frente à cabana do Coco do Seu Inocêncio. Passei por lá hoje pela manhã e vi. E agora à tarde, na hora que eu tava partindo aqui pro jornal, eles já estavam pintando ali a faixa de pedestres aqui do Banco da Vitória, ali próximo ao loteamento de Santa Clara. Então já estão pintando.
Em frente ao posto ali, mais ou menos.
Isso, em frente ao posto ali, naquelas imediações, a faixa de pedestre. Então solucionando aí esse pedido muito antigo dos moradores aqui do Banco da Vitória, que clamavam por essa faixa de pedestres, né? Então, tanto lá na entrada do lote no Banco aqui no Banco da Vitória, como aqui próximo à Cabana do Coco do Inocêncio, tá? Um abraço pra você, Titi. Deixa eu corrigir só o nome do Tomé. Tomé, desculpa, viu? É que a Aline, ela não sabe escrever direito e esqueceu do acento. Desculpa, amiga. Um beijo pra você. E um beijo grande pro Tomé, lá da Fazenda Porto Novo. Tô brincando com a Aline. Ela sabe escrever muito bem. Pode trazer mais mensagens.
Boa tarde, Marco Bezerra. Boa tarde, Cátia Gomes. Viu os carregadores de Sambaituba. A estrada de Sambaituba tá ruim. É buraco aqui, é buraco acolá, nem de jegue dá para passar. A gente pede para mandar consertar a estrada de Sambaituba. Passar o rolo, jogar cascalho e passar o rolo. Porque quando chove, volta tudo que era de novo.
Falou, pronto. Gilson.
Um abraço,
né?
Para você, Gilson.
É o que tá, quem tá aqui é a Suzy Luz, a Kátia, só semana que vem.
Segunda-feira, né? A Kátia
segunda-feira,
volta, viu?
Isso aí. Então, ele pedindo providências, né, com relação a essa estrada por lá.
Pois é, um pedido antigo, um clamor antigo. Traz mais informações pra gente, Marcos.
Isso, meio-dia 57, olha, mutirão social abre comemorações do aniversário da Igreja Batista Lindinópolis. Essa já foi lida, né, Suzy?
Sim.
Uhum. Vamos ver aqui agora, noticiário. Olha, em Feira de Santana, dois secretários municipais são afastados.
Essa por... também, Marcos.
Também,
né?
A
próxima.
Olha, a Prefeitura de Salvador divulgou dados sobre a vacinação contra a Covid-19 com alerta para que as pessoas com imunização atrasada compareçam às unidades de saúde para iniciar ou concluir o ciclo vacinal. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 1.300.000 pessoas de diversas faixas etárias não iniciaram ou completaram o ciclo vacinal. A Dielma Nizarala, infectologista da Secretaria Municipal de Saúde da capital, alerta que a vacina não impede que a pessoa contraia o vírus, mas protege bastante contra os casos graves. As pessoas que estiverem com o esquema vacinal incompleto correm mais risco de internamento em UTI e de evoluir a óbito. Estar vacinado é uma condição essencial para conviver com a doença, visto que a Covid-19 não vai desaparecer da noite para o dia, Suzy.
Pois é, meio-dia 58, bom apetite. A gente já está quase finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Tem o resultado da promoção, o Marcos já está ali colhendo os nomes. Papel de parede da Zoom Casa Decora. A gente pede para o ganhador ou para a ganhadora, né, fazer aquela foto bacana, marcar a Gabriela FM nas redes sociais ou enviar a foto aí para a gente, para que a gente possa comemorar contigo também esse presente que você ganhou aqui da Gabriela FM em parceria com a Zoom Casa Decor. No noticiário nacional, os Correios vão exigir CPF e CNPJ para enviar encomendas nacionais. As pessoas que forem enviar encomendas nacionais pelos Correios vão ter que apresentar CPF, CNPJ ou passaporte, no caso de estrangeiros, a partir do próximo dia 1º de setembro. Segundo a empresa, a medida vai ser adotada para garantir mais segurança ao processo. Os dados deverão ser apresentados no ato do envio e, em caso de recusa, a postagem não vai ser realizada. Essa exigência vai valer para todas as postagens, à vista ou a faturar. Meio-dia e 59, mais uma informação no noticiário nacional é que o MEC prorroga até amanhã a inscrição para o ProUni, então é mais uma oportunidade para você que fez aí o seu Exame Nacional do Ensino Médio se inscrever para o ProUni. O Ministério da Educação prorrogou por mais um dia as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, desse segundo semestre, previstas para serem finalizadas hoje. Então, com isso, os estudantes interessados em bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior têm até amanhã, dia 5, para acessar o site do ProUni e se inscrever no programa. Essa medida foi adotada após o site do programa ter apresentado vários problemas de instabilidade. 1:00 PM em ponto, tem o resultado da promoção, Marcos.
Pronto, a Kawana só está conferindo rapidamente para ver se a pessoa já não foi felizarda, né? Não ganhou. Se não tiver tudo ok, a gente já divulga já aqui o nome do felizardo ou felizarda, Suzy.
Isso, daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com o Tony Café, que segue aí com o Gabriela da de 10, Toque Bis, com Conexão 102,9. Uma excelente quinta-feira para você, hoje dia 4 de agosto de 2022. Prontinho, tudo certo? Na Bahia?
Olha, tem mais uma participação de ouvinte aqui.
Traz pra gente.
Não quero me identificar, mas esse pé de bambu aqui no Banco da Vitória, na borda da pista. Os
Sim,
pedestres
perigoso.
Passam pela pista. É, já quando houve um atropelamento, quando houver um atropelamento, quem será responsabilizado? Né? O dono do imóvel ou a CEINFRA? Então o ouvinte aqui pergunta. Então a questão desse bambu aí. Tem que ter cuidado, hein, Suzy?
Principalmente nos períodos de chuva, né? Do vento forte, esses bambuzais aí colocando em risco o pessoal que trafega por essa via. Agora 1:01, esse é o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do Vale do Silício da Gastronomia. Por que que eu chamo de Vale do Silício, Marcos? Se a gente não tiver cuidado, nosso salário fica aqui mesmo, né? O pessoal dos restaurantes aqui do Banco da Vitória, deixa eu mandar um abraço pra Luana, pro Antônio, pra Dona Luci na churrascaria Mamilo na Brasa. Também vou aí, ó, no Mili Brasa, abraçacinho e Diane. O Antônio da Recanto Nosso Lar também acompanhando a gente. Seu Antônio, um abraço pra vocês. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência de todos esses restaurantes que fazem essa comida maravilhosa aqui no Banco da Vitória. É, tem que ter cuidado mesmo, né, Marcos?
Sim, então... sim, com certeza, é isso aí. Pois bem, rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor.
Eu já ia ficar pra mim esse rolo de papel de parede.
Essa já... já ó, vamos fazer outro sorteio.
Vai
aqui.
Vai fazer o sorteio, Carl?
Sorteio.
Quer deixar pra mim não, gente? Porque eu só tô merecendo, né? Um rolo de papel de parede. Mentira, gente, não pode. São as normas da empresa. Esse papel de parede é pra você, ouvinte da Gabriela FM, que participou aí das nossas promoções, participa das nossas promoções. Então cruza os dedinhos. É porque alguém que ganhou... é, já tinha ganhado em outra oportunidade. O que a gente sempre fala, deixa para as pessoas aí que nunca ganharam, para poder tentar a sorte e faturar aí esses presentes da Rádio Gabriela FM, participando no 988291029. A gente vai roubar um pouquinho aqui do tempo do Tony Café para poder organizar essa promoção da Zoom Casa da Cor. Por causa de você, que já ganhou, a gente está aqui atrasando o programa. Eu tô com fome, né? Minha barriga tá roncando desesperadamente. A do Marcos nem se fala, que tá aqui desde as 6 da manhã, 8.
Pronto, agora
pronto,
sim.
Pronto, agora sim. Tava reclamando demais, né?
Foi o Luciano Barreto Alves. Luciano Barreto Alves.
Parabéns, Luciano.
Faturou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa da Cor.
Tem até que dia para pegar?
São 3 dias após o sorteio, se eu não me engano.
Onde é que fica a Zoom Casa Decor?
Ali, pertinho da Receita Federal, né, na Rua da Linha.
Pronto, Luciano, parabéns, viu? Ficamos felizes por você ser um dos contemplados, ser acreditado nas nossas promoções, participado, cruzado os dedinhos. E parabéns pra você. Seu rolo de papel de parede já está lhe esperando lá na Zoom Casa Decor. E a gente finaliza a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Teve o oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Agradecer ao Coutinho Neto, ao Cauano Alcântara, a você, Marcos Bezerra, por o suporte nessa edição do Jornal do Meio Dia. E até amanhã. Lembrando que na segunda-feira a Kátia Gomes volta e eu retorno para o entretenimento da Gabriela FM com o Pagode Brasil, com Gabriela das 10, com conexão no entretenimento total aqui da Rádio Gabriela FM a partir de segunda-feira. Amanhã tem mais Suzy Luz aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês.
Abraço, Suzy Luz, para você. Ótimo descanso, ótimo dia. E para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Tony Café e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.